para o Fundo de Resolução poder capitalizar o banco. Portanto, é esta lógica e, portanto, quando me dizem que a batata quente chegou às minhas mãos, do Banco de Portugal, porque eu não fui coletivo, é verdade. É verdade e o ideal é que não tivesse chegado, porque significava que teria havido uma solução consistente com a continuidade da instituição. Segunda questão. Porquê é que isto aconteceu? Isto tem a ver com as questões relacionadas com a apresentação de contas do primeiro semestre. Isto aconteceu não foi porque o banco tivesse tido perdas de atividade, foi porque o banco foi surpreendido com mais de 1.500 milhões de perdas, mais as cartas conforto da Venezuela, que remeteram os rácios prudenciais para 5,1% ou 5%. E, nessa altura, o BCE comunica-nos, e comunica-nos na quinta-feira à noite, a mim, às 10 e pouco da noite, comunica-me que no dia seguinte, ao meio-dia, vamos ter uma teleconferência para retirar o estatuto de contraparte, o que implicava reembolsar os 10 mil milhões de cedência de liquidez e significava que o banco, de um momento para o outro, que já estava a perder depósitos, de um momento para o outro, ia entrar em descalabro. Qual é a solução numa situação destas, que é uma situação de emergência e de grave? É propor a resolução. E propor a resolução foi a forma de impedir o pior, não foi a forma de garantir o melhor, porque uma resolução não é sempre, é preciso perceber, tem custos, que é preciso evitar, minimizar os custos. E isso foi feito em condições muito excepcionais, porque em primeiro lugar era preciso que o Conselho de Governadores aceitasse adiar a decisão de sexta-feira para segunda-feira e que eu, segunda-feira, estivesse em condições de garantir ao BCE que tínhamos um banco de transição criado, operacional, com todos os códigos SWIFT disponíveis, de forma a que ele pudesse substituir-se ao BES como devedor dos 10 mil milhões. E isto nunca será feito a justiça à equipa de 60 pessoas ou mais que trabalhou nisto, mas isso é uma tarefa homérica. E foi isto que se conseguiu. E para dar ideia de qual é a importância disto, e às vezes a complexidade disto, eu vou explicar uma coisa que às vezes as pessoas põem, uma questão que às vezes as pessoas põem. O nosso procedimento escrito na Comissão Europeia para autorização tinha que estar às 6:30 de Lisboa, 7:30 de Bruxelas, em circulação, senão perdíamos o slot, perdíamos a oportunidade. Eram quase 6 da tarde quando a representante da DG Concorrência vem falar comigo e diz: e qual é o nome do banco? Eu disse: Novo BES. E ela diz: mas não pode ser. Não pode ser. Mas a esta hora vamos fazer o branding de um novo banco, de um banco. Eu ainda não tinha um novo banco. E em 10 minutos, nem tanto, tivemos que avançar com o nome do banco, que foi Novo Banco. E, complexidade adicional, era preciso assegurar que o registro de propriedade estava compatível. Descobrimos que o BCP, em tempos passados, tinha registado esta marca. Foi necessário pedir ao BCP que, por favor, aceitasse ceder, e eu estou muito agradecido, porque aquilo podia constituir um bribicacho, porque não se podia pôr lá Banco X, tinha que ter nome. E descobrimos depois, eu dou estes pormenores porque é importante para as pessoas perceberem a complexidade, descobrimos na madrugada, e nessa noite o Conselho de Administração ficou a trabalhar até às 9 da manhã, descobrimos que na madrugada havia alguém que que tinha, por via internet, tinha registrado a marca Novo Banco. Felizmente, o tribunal percebeu que tinha sido uma tentativa de tirar partido da situação. Portanto, isto dá a ideia da complexidade da operação. E é uma operação em que, naturalmente, a questão da valorização dos ativos, a questão da separação dos ativos, a questão do inventário dos ativos. Não imaginam a dificuldade que era inventariar os ativos que correspondiam, eram listas intermináveis de ativos. Portanto, isso foi feito. E, portanto, eu considero que dizer que o Banco de Portugal foi o responsável foi no sentido de que lhe foi atribuída a responsabilidade de assegurar a continuidade do financiamento da economia, proteger 1.800.000 depositantes, salvaguardar o Fundo de Garantia de Depósitos, que teria levado uma pancada enorme, que só no Fundo de Garantia de Depósitos estavam 14.000 milhões, e, simultaneamente, evitar que se instalasse o pânico no setor bancário. É verdade, porque há sempre quem olhe só para o seu quintal, é verdade que havia alguns que diziam, mas porquê é que não se deixa cair? E eu explicava que isto não é uma confeitaria, uma pastelaria, confeitaria no Norte, onde, quando uma fecha, a outra que está ao lado beneficia, porque não tem um dano reputacional. Aqui não, todos sofrem com a queda de um. E, portanto, o que se fez foi a defesa do sistema. Depois, capitalização. E isto é importante também porque se liga. O prospecto de capitalização, como aliás o Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa claramente expressa, e é por isso que vale a pena ver o acórdão, que está muito bem escrito, eu não sei quem foi o autor do acórdão, mas merece os meus parabéns, porque está muito, muito bem escrito. O acórdão menciona claramente a questão. O banco foi à insolvência no sentido de não respeitar os rácios de solvência, porque teve as operações surpresa da Eurofin e as operações surpresa das cartas conforto. Tivesse mantido tudo igual ao que estava no prospecto, não havia o incidente do final, embora houvesse no horizonte uma questão que era a questão de Angola, mas que ainda não se tinha materializado. Depois, peço desculpa, eu vou seguindo. Portanto, relativamente ao prospecto, o prospecto tinha lá tudo. De resto, o Tribunal diz-lo claramente, estava lá dito. O que acontece é que a reputação do emitente superava as dúvidas do supervisor, e nós pusemos lá tudo, e não obstante, as pessoas subscreveram e não subscreveram pequenos acionistas, subscreveram institucionais que conheciam a instituição de perto. Portanto, isto tem que ser claramente enunciado, porque de facto não é naquele momento que se está a gerar o problema. O problema gerou-se numa galáxia, digamos, noutra galáxia, e a Terra, no dia 30 de julho, nas contas semestrais, para surpresa da maior parte do Conselho de Administração. Relativamente ao grupo não financeiro e às advertências do Dr. Fernando Henrique e o engenheiro Pedro Queiroz Pereira, eu gostava de lembrar que o engenheiro Pedro Queiroz Pereira veio fazer observações e depois as retirou. Mandou uma carta ao banco a dizer que não havia nada. Em segundo lugar, gostava de referir o seguinte. Se toda a gente sabia tanto, a exposição dos outros bancos à área não financeira do Grupo Espírito Santo era da ordem dos 1.000 e tal milhões. O que significa que estou a falar de 2013, certo? O que significa que todos eram mais inteligentes que o Banco de Portugal, mas continuavam a financiar. Portanto, quando todos dizem, eu sabia, eu tinha visto, está bem. Então vamos ver as contas, vamos ver o balanço e vamos ver qual era o envolvimento patrimonial. É verdade, esta questão da nota do nível de supervisão. Eu não sei se a correspondência chegou toda cá, mas se verificarem, a correspondência que eu assinei foi sempre no sentido do nível da supervisão ser ao nível do pico, do topo das entidades de controle. A questão que se coloca a partir daí é definir o perímetro para assegurar o controle. E isso implica, digamos, destraçar, há uma trança que eu tenho que destrançar para perceber o que é que lá se passa, e foi esse o trabalho que esteve a ser feito. Depois, porquê o relatório? Eu tenho para mim é claro, o relatório, sendo um relatório, um documento de trabalho interno, é inerente à noção de organização inteligente. Eu não consigo ter organizações inteligentes se elas não refletem sobre o que se passa. Mas, se do relatório resultasse comportamentos que justificassem a auditoria, o que eu teria feito a seguir era pedir uma auditoria, porque isso é o relatório não é uma auditoria, é uma avaliação, é uma coisa diferente. A auditoria tem um outro processo e teria que ser desencadeada pelos serviços correspondentes. Portanto, eu acho que o relatório foi extremamente útil do ponto de vista das recomendações, foi um exercício de autoanálise na parte correspondente aos 8 capítulos, foi um exercício de wishful thinking no que diz respeito ao enquadramento legal, porque o enquadramento legal não correspondia ao enquadramento ou ao quadro legal em vigor. Foi pena, porque teria aumentado a sua eficácia. Mas se as conclusões tivessem sido feitas com base no enquadramento legal em vigor, isso não alterava em nada a natureza confidencial do documento. Permitia tirar mais partido do documento, mas, sobretudo, a maior falha é não ter tido um contraditório feito nos termos canónicos para permitir, e aí sim, um grande processo de reflexão da organização. Porque senão, porque neste caso estamos a ver apenas metade da lua, e nós que precisamos ver a outra face da lua. Portanto, eu não sei se respondi a tudo. Se há alguma questão que não respondi, eu respondi.
Sim, há algumas questões que não me respondeu e que eu gostava de ver esclarecidas. A primeira, uma questão muito objetiva que eu lhe fiz, foi sobre uma reunião que terá acontecido a 18 de julho de 2014 entre o Dr. Carlos Costa e a Sra. Ministra das Finanças à época, Maria Luísa Albuquerque, para preparar a recapitalização. Porque isso é uma parte importante para perceber o comportamento na tomada de decisão ao longo do mês de julho. Ainda antes do dia 30, mas se isso aconteceu, isto era importante. Perguntei-lhe também, confrontei com duas declarações do Primeiro-Ministro da altura, a 5 de julho e 11 de julho, que diziam que as informações que tinham do Banco de Portugal é que não suscitava qualquer apreensão, e perguntei-lhe também, ou seja, a supervisão do Banco de Portugal sobre o BES não suscitava apreensão, e perguntei-lhe até sobre se era verdade, se lhe tinha passado a informação ao Governo, de que a tentativa do BES de que o Governo intercedesse era uma forma de pressionar as autoridades públicas e não era uma necessidade de facto. Isso é importante esclarecer também. Perguntei-lhe também porque é que escolheu a resolução, ou seja, quais eram as vantagens e desvantagens, e confrontei-lhe também com as declarações de Carlos Albuquerque, que disse que o balanço inicial era muito esticado e que havia riscos na forma como ele estava construído. Isto eram perguntas que eu acho que era importante esclarecer aqui também. Bom, sobre esse processo.
Então vamos por partes. Primeiro, o Banco de Portugal sempre distinguiu claramente entre a área não financeira e o grupo e o grupo BES financeiro. E lembro-me de ter dito ao Dr. Ricardo Salgado, numa das múltiplas reuniões que ele teve, que eu tive com ele, que as questões da área não financeira não eram discutidas connosco e que ele sabia muito bem como se resolviam questões de solvência, porque o que ele tinha que fazer era uma reunião de credores e entraram e encontraram um compromisso com os credores. Não sei se foi essa reunião em que ele vinha insistir que nós fizéssemos pressão sobre a Caixa Geral de Depósitos para um financiamento, mas esta mensagem foi passada. Segundo, foi muito claro entre nós e o Ministério das Finanças que os problemas que não eram da área financeira deviam ser resolvidos pelo grupo de acordo com os padrões de trabalho de empresas não financeiras. E, portanto, nós não fomos dizer não financiam ou deixem de financiar, dissemos por isso, por isso simplesmente, o problema não é nosso,